O Resgatador, uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda à quinta semana de Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas. Você está no canal O Resgatador, uma contínua jornada dos discípulos de Jesus, dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como o Mestre. Que bom que você está conosco. Estamos iniciando hoje a quinta semana desta jornada no livro de Lucas, onde estudaremos os 6 primeiros versos do 3º capítulo de Lucas. Que bom que você uniu-se a nós nesse momento tão especial para refletir, se aproximar de Jesus, compreender e beber da sua palavra. Como você sabe, os aprendizes de Jesus, eles possuem um lema que norteia a vida deles. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. É dessa maneira que os aprendizes de Jesus, os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, aqueles que se chamam cristãos, devem viver, amando a Deus, amando o próximo e amando a si mesmos. Bem, como você sabe, a cada dia que nós estamos juntos, de segunda a sexta, nós analisamos verso por verso do livro de Lucas. O nosso objetivo aqui não é simplesmente adquirir conhecimento, prestar atenção nos detalhes da Bíblia, mas o nosso maior objetivo é ter uma experiência com Jesus, ter uma experiência com Deus. E nós entendemos, para que essa experiência possa ocorrer de forma mais frutífera, nós precisamos nos preparar para esse encontro. Preparar o nosso coração, preparar a nossa mente, para que possamos estar focados naquilo que estaremos estudando. Por isso, a cada dia, eu te dou um pequeno minuto para você refletir, para você orar, para você se colocar numa postura de aprendizagem, uma postura de encontro, uma postura de humildade para ter essa experiência com Jesus Cristo. Bem, nós cremos na promessa de Hebreus 4,16, que diz o seguinte: assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então, ao nos prepararmos para nos encontrarmos com Deus, temos a experiência, nós estamos nos preparando para entrar diante do trono da graça, entrarmos na sua presença. E é essencial entendermos que Ele está nos convidando para esse encontro e que a todo encontro com Ele, Ele tem reservado para nós uma bênção, uma graça, uma misericórdia que tanto precisamos. E a pergunta que fica é: qual é a bênção que Deus vai lhe conceder hoje? Qual é a graça que Deus vai lhe estender? Como a misericórdia de Deus vai te envolver nesse dia? E de especial, nesse momento que iremos estudar a palavra de Deus. Bem, tome esse pequeno minuto para que você possa se preparar para esse encontro. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por iniciarmos esta quinta semana da jornada no Evangelho de Lucas, na busca de experimentarmos a Jesus Cristo. Neste momento, suplicamos o guia do Teu Santo Espírito ao navegarmos as páginas inspiradas do Evangelho de Lucas, que ao refletirmos possamos compreender o Teu amor por nós, o Teu plano para a nossa vida e, de forma especial, que possamos vislumbrar e experimentar Jesus Cristo. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, como você sabe, na última semana nós finalizamos o capítulo 2 com a ida de Jesus a Jerusalém com 12 anos de idade, voltando a Nazaré. E aí a Bíblia declarando que Jesus continuou sendo obediente no seu crescimento. Então nós terminamos ali numa certa infância de Jesus. E agora Lucas, ele vai dar um pulo. E ele vai começar a nos situar aonde nós nos encontramos nesse pulo no tempo, para que possamos compreender aonde ele está nos conduzindo. E hoje nós vamos ler os versos de 1 a 6 do terceiro capítulo. Então, se você tem sua Bíblia, você pode abri-la para nós refletirmos. Caso você perdeu alguns dos episódios anteriores ou queira compartilhar, queira assistir novamente. Eu tenho um amigo que falou assim, olha, eu estou tirando algumas ideias para sermões. Que coisa bonita, que coisa linda. Pode fazer isso também, por favor. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Se você quiser rever, assistir, escutar, você pode ir nos nossos arquivos, que estão no YouTube, no Facebook, no podcast e alguns até no Instagram. E você pode perguntar, como que eu faço isso? Olha, você pode se conectar aos nossos canais visitando o nosso website, oresgatador.com. Então, é oresgatador.com. E lá você vai encontrar, então, os links para os nossos arquivos, seja no Facebook, YouTube, Instagram e o podcast. Mas vamos começar, então, aqui com o verso 1 de Lucas 3. E é interessante que Lucas, nesse verso 1, ele apresenta 6 demarcadores de geografia e tempo. Ele quer nos situar aonde nós nos encontramos. Poderíamos passar muito tempo aqui discutindo esses 6 elementos, a cronologia, quem sabe algumas dificuldades, como harmonizá-las, mas esse não é o nosso objetivo. Caso você queira aprofundar-se nesses 6 demarcadores históricos e geográficos, situacionais, eu aconselho você a pegar um bom comentário bíblico que vai te ajudar a compreender bem. Mas a Bíblia é o seguinte, era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Bem, lá em Lucas capítulo 1, nós somos apresentados a Augusto César, o primeiro imperador romano, né, que reuniu, apazigou Roma, que era considerado o príncipe da paz, o grande vencedor, que era considerado o salvador do Império Romano. Augusto César, ele morreu. Quem está no lugar agora é o segundo imperador, que é Tibério, e agora carrega o título de César. Tibério foi muito importante, ele foi o grande governador no período da vida de Cristo Jesus. O Mar da Galileia é conhecido e apontado na Bíblia como o Mar de Tiberíades, né? Então, até a referência ao grande César Tibério, né? E é interessante que hoje, se você for a Israel, a cidade junto ao Mar da Galileia, a principal cidade, é chamada Tiberíades, que remete, né, ali o imperador Tibério César. Tá bom? Então, ele foi o segundo imperador, um imperador importante, muito político, muito atuante, principalmente nessa região, tá? Região de Israel. Aí, então, ele é o primeiro demarcador histórico. O imperador. E lembrando que naquela época se adoravam os imperadores. Até parece que hoje, muitas vezes, existe uma adoração, né, meio de tabela, por partidos, por indivíduos, coisa que nós, como aprendizes de Jesus, não deveríamos fazer. Aí vem um segundo demarcador histórico. Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Tá? Então, o Império Romano, ele era dividido por províncias, por regiões. E agora, Roma apontava para governadores para administrar essas regiões. E Pôncio Pilatos, alguém que a gente vai encontrar no final da vida de Jesus, já era governador nesse período, tá bom? Então, eu tenho um mapa aqui, deixa eu ver se eu consigo apresentar para você. Então, a região de Judá, né, da Judéia, onde Pôncio Pilatos era o governador, esta região aqui, tá ok? Então, você tem aqui o Mar Morto, só para você se localizar. Mar Mediterrâneo, Mar Morto, Jerusalém no meio. Aqui em cima tem um outro corpo d'água, aqui. Esse é o Mar da Galileia, ou Lago da Galileia, e é Tiberíades, tá bom? Então, Pôncio Pilatos, ele governava essa região. Mesmo governando essa região de Cesareia, ou de, melhor dizendo, da Judéia, ele morava em Cesareia Marítima, que é aqui em cima, tá bom? Deixa eu ver aqui se dá sim, tá? Então, essa era a residência oficial. Ele vinha a Jerusalém para as festividades de Jerusalém. Vamos para o segundo agora aqui. O terceiro, né, demarcador histórico. Herodes Antipas, governador da Galileia. Então, estamos falando dessa região aqui próximo ao Mar da Galileia, ao norte da região da Judéia, né? Então, lembrando que Herodes, o grande construtor, aquele que mandou perseguir a Jesus, né, que conforme o livro de Mateus, ele veio a falecer. E agora a gente vê dois dos seus filhos governando. E o primeiro é Herodes Antipas, governador da Galileia. Então, ele governava a região onde Jesus passou a maior parte do seu ministério, ao redor do Mar da Galileia. Né? E ele é uma figura muito importante, porque ele vai ser alvo das mensagens de arrependimento de João Batista, tá bom? Então, o filho de Herodes o Grande, que foi um grande construtor, estatista, né? Um dos seus filhos cuida da região da Galileia. E aí continua. E seu irmão Felipe, então Herodes Felipe, governava a Tureia e Traconides. Okay? Então, a região a norte da Galileia existia aqui, essa região aqui em cima, era governada por Felipe. Né? Ele pegou a sua capital, que foi muito. Ele reconstruiu a capital dele lá no norte, Tibéias, né? Cesareia. A cidade de Cesareia de Felipe, né? Aonde no livro de Lucas nós vamos estudar que Jesus levou os seus discípulos e perguntou para eles, quem vocês dizem que eu sou? Né? E um diz, ah, você é o Elias, você é João, você é isso, aquilo. E Pedro fala, não, você é o Cristo, você é o Messias. Né? E Jesus fala, olha, não foi quem te revelou, foi isso, não é de vem de você, mas veio do Espírito Santo. E Jesus fala aquela frase, célebre frase, sobre esta rocha construirei o meu reino. Né? Aonde isso aconteceu foi em Cesareia de Felipe, ao norte da Galileia. Tá bom? Se nós de carro hoje estamos falando de uma hora e meia do Mar da Galileia até Cesareia de Felipe. Então, esse é o quarto identificador histórico geográfico, tá bom? Depois ele vem falando, Lisânias governava Abilene. Bem, Abilene aqui seria essa região um pouco mais acima que meu mapa não vai ter, que é a região de Damasco, tá? A gente vê Damasco ali no Líbano, principalmente na história de Paulo na estrada de Damasco e tudo mais, e nas montanhas do Líbano. Então, Lucas ele está identificando quem era o governador, de qual região, em que momento, a história que ele vai contar agora ocorre. E o último demarcador ali começa no verso 2. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. E aqui nós voltamos para Jerusalém. É interessante que o sumo sacerdote, segundo a Bíblia hebraica, era algo que deveria ocorrer de família, de sangue, né? Contudo, Herodes, o que ele faz? Ele começa a apontar quem ele quer que seja o sumo sacerdote. Tecnicamente, as pessoas consideravam que o sumo sacerdote era Anás. Contudo, Anás foi deposto da sua posição de sumo sacerdote e foi colocado Caifás, o seu genro, que era um saduceu. Tá? Então, Herodes falou assim, não. Quem vai ser aqui o sumo sacerdote vai ser Caifás. E Caifás a gente conhece, né? Muito amigo de Roma, vendeu, vamos dizer, a alma para Roma, e depois ele vai ser aquele que faz o trâmite da morte de Jesus. O que nós vemos aqui é uma descrição de um período geográfico, histórico, de muita opressão, de muita corrupção e de uma idolatria a pessoas, indivíduos de forma grande. Então, nesse momento histórico, geográfico, então, Lucas está falando, Jesus existiu. Vejam as pessoas que viviam no seu período. Identifique, você lembra desse período da história? Pilatos, você se lembra disso, daquilo outro? Sabe? Isso é algo bem real. Nesse período de opressão, nesse período de abuso de poder, nesse período de corrupção, nesse período sabe, as forças religiosas, a igreja estava comprometida com o Estado, apontado pelo Império Romano, algo acontece. O que acontece? Vamos continuar agora o nosso estudo. Nesse ano, veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. O que Lucas nos faz agora? Ele nos leva de novo, remete à história de João. Lembra que a história de Jesus, né? O evangelho de Jesus, né? Que conta a história de Jesus de Lucas, ele não começa contando a história de Lucas. Jesus vai aparecer só no verso 31 do primeiro capítulo, a primeira referência a Jesus. Ele começa com a história de João. Conta o milagre do nascimento de João. O encontro de Zacarias e seu pai. O seu pai com um anjo. Sabe, Lucas nos leva de volta àquela história. E ele agora vai falar por que eu contei a história de João. Ele começa a fazer essas pontes. Nós sabemos que João seria o grande profeta do Messias, do Altíssimo, que ele prepararia o caminho do Messias, que chamaria as pessoas para o arrependimento. Então, nesse momento de coerção, de abuso, de idolatria, de que a igreja se corrompeu, vem João, aquele João que era pelo menos 6 meses mais velho do que Jesus, filho de Isabel, ele surge na história. Né? Então, João, filho de Zacarias, vivia no deserto. Então, se a gente for aqui no nosso mapa novamente, né? E o que nós vamos ter é o deserto da Judeia, tá? O deserto que provavelmente Jesus foi tentado, tá? Nós estamos falando aí de aproximadamente aí de Jerusalém, de 20 quilômetros já começa o deserto da Judeia. Ele aparece no deserto. Uma coisa interessante que nós vamos ver aqui no próximo verso, e já que eu estou com o mapa, eu vou fazer referência, ele aparece junto ao Rio Jordão, do outro lado do Jordão. E aqui algo bastante interessante. Então, o Jordão, ele é a divisa hoje até territorial entre Israel e Jordânia. Então, o Jordão faz essa divisa. De um lado é Israel, do outro lado é da Jordânia. João, ele está do lado da Jordânia nos dias de hoje, tá? É por onde o povo de Israel entrou em Jericó, atravessou ali o Rio Jordão, que remete ao êxito, o período no deserto, a entrada, né? Então isso é importante, esses movimentos. E dois lugares que eu quero chamar a atenção para você nesse deserto, tá bom? O primeiro local se encontra aqui um pouquinho abaixo, Qumran. Tá? O que é Qumran? Qumran é o local onde se encontraram os manuscritos do Mar Morto, tá? Onde os essênios, um outro grupo religioso, separatista, perfeccionista, eles viviam no deserto, tá? Porque eles achavam que Jerusalém estava corrompida pelos seus líderes opressivos e tudo mais. Então eles se afastaram e eles focavam somente no estudo da palavra. Mulheres não podiam viver nesses acampamentos, tá? E foram eles que escreveram os manuscritos do Mar Morto. Pelo estilo de vida dele, visitando os sítios arqueológicos dele, aonde eles passavam por processos de purificação, do lavar do corpo pelo menos 3 vezes por dia, para estarem puros, santos, meditando na palavra, escrevendo, copiando a Bíblia, alguns indicam que, quem sabe, João fez parte desse grupo de separar da corrupção religiosa e política de Jerusalém. Então, os essênios estão bem aqui pertinho. Um pouco mais acima, o que você vai ter aqui, ó, né? Nós estamos falando aí de menos de 10 quilômetros, é Jericó, a cidade de entrada. E logo na frente de Jericó, entre aqui Qumran, o que nós temos é o local que se acredita que João Batista pregava. Então, João Batista está perto de Jericó, perto de Qumran, né? E é interessante que, se você se recorda, eu mencionei em um dos episódios anteriores que, na época de Jesus, o Jericó era conhecida como a cidade dos sacerdotes, dos levitas. Eles moravam, boa parte deles, na região, na cidade de Jericó. Alguns estudiosos apontam o número de 20 mil sacerdotes levitas morando em Jericó, que subiam até Jerusalém. Estamos falando cerca de 25 quilômetros, né, até Jerusalém, para fazer as suas atividades no templo, ficavam lá pelo menos uma semana, depois voltavam às suas residências. Então, o grande centro religioso, de residência dos líderes religiosos naquela época, era Jericó. E acho que esse é um dado importante, porque agora João aparece alguns quilômetros, estamos falando de 3 ou 4 quilômetros de Jericó, com uma mensagem de arrependimento, tá? Mas vamos continuar aqui. Então, o verso 2, né? Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Nesse ano veio uma mensagem de Deus a João, e acho que aqui é importante lembrar que Lucas está chamando da onde veio a mensagem, da onde veio o ministério de João. João não vem de si mesmo, mas vem de Deus, a centralidade de Deus nesse processo. Né? Então, mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. E o verso 13: João percorreu aos arredores do Rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O batismo era algo conhecido entre os judeus. O batismo era o processo que um gentil que aceitava o Deus de Israel adentrava ao judaísmo através desse processo de purificação. Então, o batismo era um processo para gentios, aqueles que não eram circuncidados, aqueles que não adoravam a Deus, agora assumiam um Deus Todo-Poderoso. Então, era um processo de conversão que, de certa maneira, nós fazemos hoje através do batismo, né? Na comunidade cristã, para adentrar ao cristianismo. O batismo era usado para levar o gentio para dentro do judaísmo. Então, o batismo não é algo que um judeu ele experimentava. O judeu ele experimentava esses batismos mikvés, né? Que eram batismos de purificação, se tomava um banho antes das festividades, mas não um batismo de arrependimento, de conversão, de mudança de direção completamente, né? Mas João ele aparece no deserto, clamando esta mensagem de um batismo, mas não um batismo de mudar de religião, um batismo para o perdão dos pecados. Ele chama os judeus a passarem por uma conversão, como se eles estivessem convertendo sendo um gentil para o judaísmo. E acho que isso é muito forte, essa mensagem. Porque os judeus, eles tinham uma mensagem, um orgulho muito grande. Eu sou judeu, eu sou parte desse povo abençoado. E agora João está falando, não. Você precisa entrar nesse povo abençoado. Você não tem sido, você está corrompido nessa política religiosa que existe. Isso que você está fazendo não vem de Deus. É como se você não estivesse adorando a Deus. Entre por esse batismo. E isso mexeu muito. Isso mexeu porque remete ao povo de Israel saindo do Êxodo, que estava ali adorando os deuses egípcios. E Deus agora, ele destrói com as 10 pragas e falando, eu sou o único Deus. Cada praga, ele ataca um dos deuses do Egito. E depois disso que ele faz, eles passam pela experiência do Mar Vermelho. A experiência de um novo povo, da água e do Espírito, o mesmo que aconteceu na criação do mundo, em Gênesis 1, que a gente vê o caos reinando, aí vem a água e o Espírito e as coisas bonitas ocorrem. Então, esse simbolismo da água e do Espírito é de regeneração, é de transformação substancial que aconteceu lá em Gênesis 1, que aconteceu com o povo atravessando o Mar Vermelho. Vocês não são mais escravos, vocês são nação eleita, povo sacerdote real. Eles não têm fé suficiente para entrar ali na Israel, né? A cidade que mana leite e mel, né? A região que mana leite e mel, o território prometido a Abraão, e agora eles passam 40 anos no deserto, e agora eles entram por onde João estava pregando, pelo Rio Jordão, um outro processo de voltar para Deus, de confiar em Deus, que Deus seria capaz de conquistar isso, sabe? Esquecer o período do deserto, entrar nesse novo pacto, vivenciar a experiência com Deus. João, nessa localidade, ele chama o judeu para vivenciar. E aqui, quem sabe, você pode estar perguntando, pastor, mas por que tantos detalhes? Por que tudo isso? Porque, quem sabe, nós somos cristãos que nascemos num lar cristão, vivenciamos cultos, atividades religiosas, levantamos bandeiras religiosas, mas nós não somos seguidores de Jesus. Nós não somos realmente aprendizes de Jesus, porque nós simplesmente fazemos as coisas da maneira que o mundo faz, que o reino opressivo faz. O reino de Deus não é o nosso reino. O Messias não é o nosso rei. A vida do Messias não é o exemplo para a nossa vida. Isso não é o cristianismo. Isso nunca foi o sonho de ser o cristianismo. Esse é o cristianismo nominal que surge principalmente com a união do Estado e Igreja a partir de Constantino. Um cristianismo de fachada. Porque cristianismo, ser um cristão, é ser um aprendiz de Jesus, é viver a vida de Jesus como se ele fosse eu, é tomar as decisões como Jesus tomaria, é amar como Jesus ama, servir como Jesus ama, não é fazer da maneira que o mundo faz. Por isso, a nossa pergunta constante é: como Jesus faria? Quais são os valores do reino? Como Jesus amaria? Como Jesus serviria? Como eu devo ser como Jesus? Isso é o cristianismo, é negar o eu, viver Cristo. E a mensagem de João é a mensagem que chega até nós hoje, e principalmente hoje, onde a essência do cristianismo, Jesus Cristo, não está presente. Nós precisamos trazer Cristo de volta ao cristianismo. Não é politicagem, seja no mundo ou seja dentro da Igreja. Não são regras, é o amor. A essência é Cristo. E somos cristãos quando vivemos como Cristo viveu, quando amamos como ele amou e servirmos como ele serviu. Então a mensagem de João foi uma mensagem forte. E nosso tempo aqui já está até estourado, mas deixa eu falar para vocês o verso 4 ao 6. E agora Lucas remete essa fala a uma porção do Velho Testamento ou da Bíblia Hebraica, e ele é bem claro aqui, ele não quer deixar dúvida. E aqui tem uma imagem e uma ilustração muito bonita. É a primeira vez que de forma direta Lucas faz isso. Verso 4. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram uma estrada para ele. Os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados. As curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. E aqui vem o verso para nós memorizarmos esta semana, o verso 6, e eu vou colocar aqui para você. Então todos verão a salvação enviada por Deus. O que que João está... O que Lucas está falando sobre o ministério de João? O que isso significa? Lucas está citando Isaías capítulo 40. Isaías 40 é um divisor de águas. O livro de Isaías podia ser dividido em duas partes. Primeiro, versos 1 a 39, onde a gente vê uma mensagem forte de arrependimento, de muitas vezes alguns consideram como castigo, as consequências que Israel iria sofrer por ter virado as suas costas para Deus, ter abandonado a Deus. Então a gente vê os babilônicos atacando, a destruição que viria, e todo essas consequências das decisões de Israel estão ali concentradas do capítulo 1 ao capítulo 39. A partir do capítulo 40, a gente vê as promessas de Deus, 40 a 66, para restaurar Israel. E o que nós vemos aqui é a descrição de Israel, o povo de Deus, todo comprometido, todo em corrupção, afastado de Deus, e a mensagem de restauração começando. E essa mensagem de restauração, ela vem falando de uma voz no deserto. Uma voz no deserto que clamava: arrume os caminhos, endireite. Isso é uma imagem muito bonita, porque o que acontecia? Quando uma autoridade política, um imperador, naquela época, ia visitar uma determinada cidade, algumas pessoas iam à frente dizendo: o imperador está vindo, o rei está vindo. E as pessoas agora, elas iam para a estrada preparar a estrada para a carruagem do rei. Então, se tem um buraco na estrada, deixa eu tampar o buraco. Opa, isso aqui, deixa eu nivelar aqui, para que quando o rei viesse, a sua carruagem viesse, ele chegasse sem problemas. Era uma preparação. Então, Isaías, ele usa dessa ideia de preparar o caminho do rei para falar sobre o Messias, a vinda do ungido. E agora o que Lucas faz? Esse preparo do caminho é feito por João, depois conhecido João o Batista, aquele que batizava no Rio Jordão, preparando o caminho para a vinda do Messias. João é aquele que estende o tapete vermelho para que o Messias possa entrar. Mesmo focando em João, o grande essência é a vinda do Messias. E eu tenho aqui duas perguntas para fazer para você. A primeira pergunta: está você preparado para a vinda do Messias? Porque o ministério de João, ele precisa ocorrer nos nossos dias hoje. De nivelar, levar a esperança, apresentar Jesus às outras pessoas, através da nossa vida, através do amor, através do serviço. Você realmente está preparando o caminho para a vinda do rei? E você está preparado para o encontro do rei? O rei vem vindo. Essa é a grande e bendita esperança, Jesus Cristo. Ele não virá como um bebê, ele virá como o Rei dos Reis, para implementar por completo o reino dos céus. Você percebe o movimento? Não é nós que vamos para o reino, é o reino que vem até nós. E esse reino precisa se manifestar hoje ao prepararmos o caminho para a vinda do rei. E esse caminho é preparado através do nosso amor e do nosso serviço ao próximo. Como anda o nosso amor ao próximo? Como anda o nosso serviço ao próximo? E o amor ao próximo e o serviço ao próximo, eles são diretamente ligados ao nosso amor a nós mesmos e ao nosso amor a Deus. Por isso que o lema dos aprendizes de Jesus é tão importante. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Que você possa estar preparando e preparado, preparada para a vinda do Messias, porque ele está chegando. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos, por teu cuidado e proteção, e suplicamos que possamos estar cientes que precisamos passar por uma conversão real e verdadeira, que o Rei está vindo, ele está se aproximando, e que nós possamos ajudar no preparo desse caminho. Perdoe todos os nossos pecados. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, vamos para as nossas perguntas, perguntas de reflexão. E a primeira pergunta é: o que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Muito bem, quero agradecer você a estar conosco e a iniciarmos esta quinta semana juntos. Eu sei que foi um episódio um pouco longo, onde eu precisava, quem sabe, destacar alguns pontos importantes que Lucas está nos levando para apresentar a vinda do Messias. Mas eu espero que Deus te abençoe, que você possa compreender o que significa ser um cristão, fazer uma entrega completa a Jesus e ajudar nesse preparo do caminho. E mais importante, estar preparado para a vinda de Cristo Jesus. Tenha um excelente dia, quem sabe uma excelente noite para você, e que possamos estar juntos amanhã para continuarmos essa jornada. Não deixe de convidar outras pessoas para participar desta caminhada transformacional dos aprendizes de Jesus. Que Deus te abençoe. E fique com Deus.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.